Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição que de novo regressa à BTL. A verdade é que, há um sentimento de alguma emoção por regressarmos à BTL, visto anualmente visitarmos sempre a BTL e já não o fazíamos desde 2019. Se bem me recordo, a quando da última edição em que estávamos quase para vir aqui justamente fazer isto, visitar a BTL, aconteceu uma coisa, foi uma pandemia, não é verdade? E lembro-me que a BTL, quando adiou a edição de 2020, disse que dentro de 2 ou 3 meses realizaríamos já com toda a segurança a BTL desse ano. Pois tal não aconteceu. Ninguém estaria a prever que uma pandemia pudesse durar tanto e a verdade é que só 2 anos depois a BTL regressa no modelo que todos apreciamos, isto é, ao vivo. Há uma coisa muito interessante que é, nós normalmente começamos pelo pavilhão 1, onde temos os destinos continentais. Desta vez fizemos o contrário. Viemos para o pavilhão 4. Há 4 pavilhões. Um deles é este, onde estão vários destinos de vários países. Depois outro mais dedicado à atividade hoteleira, os hotéis e serviços, vários de turismo. Há um outro que é mais de regiões, que é o pavilhão 2. E depois há o primeiro, que são mais cidades em si. Eu penso que esta é a minha leitura, que é mais ou menos correta. Poderá não estar totalmente, mas é mais ou menos isto. Estamos aqui, portanto, no pavilhão onde há vários países. Eu vou começar justamente pelo Brasil. Olá.
Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, de onde é que vocês são? São do Brasil, claro?
Sim, somos do Brasil, da Bahia, especificamente.
Mas vivem lá na Bahia?
Não mais, atualmente estamos vivendo aqui em Portugal.
E que tal?
Eu tenho gostado muito, bem fixe.
É bem fixe, já sabem dizer bem fixe, é legal. Fixe é legal,
sim,
não é?
Sim, é muito legal, eu gosto muito daqui.
É, também estás cá há quanto tempo?
5 anos, vim
cinco
fazer
anos.
Faculdade.
Não voltas mais para a Bahia?
Só de férias.
Espera lá, mas vocês estão aqui a vender a Bahia, espera lá, o que é que a Bahia tem?
Mas a gente está vendendo a Bahia de férias.
Ah, ok. Quer falar que vocês vão estar bem. Então, mas espera, e o que é que a Bahia tem? Assim, eu nunca fui à Bahia, na verdade.
Nossa, a Bahia é um lugar incrível que merece a sua visita. A Bahia, além de praias incríveis, florestas incríveis, montanhas incríveis, a Bahia tem uma cultura, uma riqueza cultural assustadoramente maravilhosa.
Quem é a pessoa mais conhecida da Bahia?
Ivete Sangalo?
Ivete Sangalo é da Bahia.
É baiana, claro. Baianíssima.
Ok, ok, mais?
O Michael Jackson já foi tocar lá.
Ah, estava a ver que o Michael Jackson era baiano.
Não, baiano não, mas ele já foi tocar lá.
Foi tocar lá, a Bahia?
Uh-huh. Ele tem um clipe lá, você nunca viu?
Ah, They Don't Care About Us.
Exatamente.
Okay.
É lá no Pelourinho.
Pois é, eu já estive no Pelourinho.
Ah, sério?
Claro, já estive no Pelourinho. Aliás, eu estive justamente nesse sítio onde o Michael Jackson gravou esse videoclipe.
Ah,
e a verdade é que eu fico sempre a pensar como é que será o inferno da vida das pessoas que trabalham nessa lojinha que vende merchandising desse tema, em que eles estão sempre a ouvir essa música. Como é que será? Como é que essas pessoas dormem? Estão a dormir e estão a ouvir.
Don't care about that. Deve sonhar com ele o tempo inteiro.
De certeza absoluta.
Mas é uma música boa, então. Tá.
Olha, então vocês vieram para ficar, da Bahia para cá.
Sim, a gente mora aqui. Uhum.
Que tal? Estão contentes?
Estão o quê? Desculpa.
Contente. Estão contentes? Estão felizes?
Muito contente. Tenho gostado muito. Eu achei Portugal e Lisboa especificamente um lugar bem receptivo. E estou muito satisfeita.
O que é que fazem? São promotoras?
Estudantes. Eu já terminei a faculdade. Eu fiz marketing e publicidade. E às vezes trabalho como promotora, sim.
E tu?
Eu tô cursando marketing e publicidade e...
Ela é minha caloira.
É tua caloira?
Sim.
Peraí, também há praxe no Brasil? Claro que há. Deve haver, não sei.
É um pouco diferente.
É. Como é que é praxe no Brasil?
Lá chama trote. E só acontece
trote?
No... só acontece no início do ano.
Estamos aqui também. Ah, ok, tá bem.
Não,
mas as atividades desenvolvem-se durante o ano, tá bem.
Praxe perdura. E o trote no Brasil é super diferente.
Como assim?
Aqui é como se fosse uma instituição. Eu não sei explicar. Tem roupas específicas e tem toda uma tradição. No Brasil é mais uma festa, é mais tranquilo.
É
como se fosse um evento.
É, menos comprometido.
Chama-se trote.
Trote.
Olha, gostei de vos conhecer. Eu fiquei ainda com mais vontade de regressar à Bahia. Aliás, nós estamos aqui a ver uma... Será que é uma baiana? Desculpa, olá. A senhora é baiana?
Sou baiana de Salvador, Bahia.
Que tal?
Tô gostando muito, gosto muito de vir para cá.
Qual é a característica de uma baiana? Já sei que a Ivete Sangalo é da Bahia, com o Michael Jackson tocou lá.
É alegre, gosta de dançar, gosta de festa, bem-humorada, receptiva.
E?
Bonita.
É verdade, eu confirmo tudo isto. Então, mora lá desde sempre ou também mora aqui em Lisboa?
Não, eu moro lá, na Bahia, Salvador, Bahia, e vim para cá nos eventos, representar a Bahia.
Ah, aqui e em todos os eventos da Bahia, noutros lugares do mundo, não?
Sim, eu vou para as principais eventos internacionais, como FITU em Madrid, BTL aqui em Portugal, FIT na Argentina... WTM em Londres.
Bem, isso é que é viajar, né?
Viajada.
Olha, qual é o grande herói da Bahia?
Qual é o grande?
O grande herói da Bahia. Existe assim um grande herói da Bahia?
Existe.
Quem é?
Oh.
Não é o Michael Jackson?
Não, temos assim. Ai, quem é que você falou? Quem?
Estava a falar do Michael Jackson, mas o Michael Jackson não é baiano.
Não.
E está morto.
Temos Jorge Amado, que é um escritor famosíssimo, que amamos ele. Ele já faleceu, mas ele tem grandes obras, grandes livros, filmes e tudo.
O Jorge Amado.
Temos Jorge Amado. Temos Caetano Veloso, cantor.
Caetano Veloso também é baiano?
É baiano, Caetano Veloso é baiano.
Mas não mora lá.
Ele mora lá, Gilberto
mora.
Gil. Gilberto Gil também é baiano. Temos Ivete Sangalo.
Então, afinal, também quero ser baiano. Então, pronto, já decidi. Eu vou ser baiano a partir de hoje. Se o Caetano é, eu também sou. Obrigado. Aí está. Estávamos na Bahia. Aqui estamos na parte do Brasil, claro. Sempre uma parte bastante animada. Devo dizer-vos que vir à PTL é, para mim, sempre... Como direi, um tanto quanto emocionante, sobretudo porque estamos perante uma diversidade cultural enorme e também percebo que cada um dos países faz um esforço para ser atrativo perante os visitantes. E então, como ser atrativo? Normalmente com música, com comida. Comida dá sempre certo. E muitas vezes tenho visto muitas apresentações das regiões, das cidades, por parte das pessoas responsáveis por cada uma delas. A verdade é que me parece que o que resulta mais é comida. E bebida também resulta muito. Onde houver comida e bebida, há pessoas. Essas... Ai, Benidorm. Olá. Benidorm. Ainda há pessoas que vão para Benidorm passar férias?
Ainda há muita gente que vai para Benidorm. Ainda devemos dizer ainda, que no vosso turismo é em Benidorm, sim.
Havia aquela discoteca que era a Penélope. Será que ainda existe em Benidorm? E o Pachá?
Eu acho que ainda existe, mas por acaso não tenho a certeza como é que ficou depois do Covid. Uma vez que eu não moro lá, de facto, não sei dizer.
André, mas chegaste a passar férias lá? Eu estou a dizer André porque tens uma...
Sou Andreia, de facto, exatamente.
Uma placa que diz o nome, Andreia Belchior. Andreia, chegaste alguma vez a ir passar férias a Benidorm?
Eu ainda não fui, mas vou este ano. Vou conhecer a cidade, sim. Por agora ainda só conheço virtualmente daquilo que...
Porque Benidorm durante muito tempo, sobretudo para o norte de Portugal, era o destino de férias dos estudantes.
Exatamente.
E não sei se os estudantes eram muito bem vistos em Benidorm, há que dizê-lo.
Há várias cidades em Espanha que de facto são procuradas para viagens de finalistas. Benidorm era e ainda é uma delas, mas é muito mais que isso. Nós agora apostamos muito também no turismo de família, Temos vários parques, por exemplo, temos o Aquanatura, temos o Terra Mítica, portanto, há assim atividades para a família toda, dos mais jovens aos mais velhos.
Que engraçado, porque agora são atividades para a família toda. De antes era justamente aquilo que os estudantes não queriam ver, que era a família lá, que era horrível se os pais iam lá visitá-los, não é? Porque normalmente encontravam os seus filhos completamente bêbados.
Pronto, isso
é... E se calhar agora já é outra imagem.
Exatamente, sim. Acho que apostamos muito na renovação para não ser associado apenas a viagens de estudantes e de finalistas.
E para não partirem Benidorm.
Exatamente, isso mesmo. Também é muito turismo familiar, turismo de grupos, turismo para jovens, para os mais velhos também. Há uma grande variedade e uma grande oferta de atividades para todos.
Olha, obrigado a Andreia e boa sorte para Benidorm quando visitares, que bem precisa, na verdade. Eu lembro-me de ver um sofá a navegar numa piscina em Benidorm. Agora já perceberam que estamos aqui na parte espanhola. Olá, Ilhas Canárias, vale a pena?
Vale, sim, senhora.
Eu nunca fui às Ilhas Canárias, mas tu tens pronúncia, tu não és das Ilhas Canárias.
Não, não, sou daqui, de Lisboa, mas aconselho vivamente a irem às Ilhas Canárias. Se estão à procura de praia, de campeonatos de windsurf, kitesurf, Ilhas Canárias é a melhor.
Por acaso nunca fui às Ilhas Canárias, confesso-te. Portanto, se eu quiser fazer kitesurf, é o sítio ideal.
Fuerteventura é a melhor zona porque tem ali uma costa muito ventosa.
Tu sabes a história do Fuerteventura?
Não.
Queres que eu te conte a história do Fuerteventura?
Sim, por favor.
Eu vou-te contar. Isto é uma lenda.
Okay.
Eu não sei se isto é verdade ou não, mas eu vou-te contar. Existia, no início de tudo, em Fuerteventura ainda não se chamava Fuerteventura.
Certo.
Era um terreno isolado, um conjunto de terras. E existiam, no meio daquela população que ainda era muito pouca, um casal que se chamava Maria e Ventura. Eles começaram a se enamorar. E no fundo toda aquela população acompanhou a par e passo diariamente o romance de Maria e Ventura. E o que acontecia muitas vezes é que à medida que o romance se foi estabelecendo e se foi fortificando, as duas pessoas, Maria e Ventura, encontravam-se à noite. E no meio da noite, no silêncio da cidade que ainda não tinha nome, só se ouviam alguns gritos lancinantes quando os dois se encontravam, possivelmente na intimidade, e a única coisa que se ouvia naquele terreno era Fuerteventura. E foi assim que ficou o nome de Fuerteventura. Gostaste desta história?
Sim, pois.
Isto é lenda. Repara, isto contaram-me.
Está certo, não.
Não sei se é verdade.
Mas até pode fazer sentido, mas...
Pode? Nunca tinhas ouvido?
Não.
Então, mas agora já podes contar aqui a lenda do Fuerteventura e dizes que fui eu que te contei. Já viste? As pessoas
sim,
se calhar vão lá em busca de mais.
Já me vou lembrar de ti, vou contar sempre essa lenda.
É, pronto. Então aconselhas-me ir a Fuerteventura e às Ilhas Canárias?
Sim, aconselho vivamente. O tempo é bom e vale muito a pena, muito a pena. E Fuerteventura tem queijos de cabra muito bons, portanto vale a pena.
Verdade, queijo de cabra?
Sim, sim. Portanto, vale a pena e visitem.
Pronto. Olha, obrigado.
Obrigada.
E espero que não te esqueças da minha história da Fuerteventura.
Obrigada. Até já.
Fuerteventura. Era assim, à noite. O senhor é da Extremadura?
Sim.
Sim? É da Extremadura?
Eu sou da Extremadura, sim.
Ah, que me entendes? Puedo hablar despacio.
Sim, te entendo perfeitamente.
Muito bem. O que é que há para encontrar na Extremadura?
Pues en Extremadura vas a encontrar patrimonio, vas a encontrar cultura, vas a encontrar mucha naturaleza. Tenemos buitre, tenemos lo que es Monfragüe, por ejemplo, el resto de parques naturales que tenemos y de parques nacionales están dentro de, con una gran oferta de todo lo que son aves. Tenemos gastronomía, un jamón exquisito, un buen jamón, un buen queso, las tortas, un excelente aceite. Cochinillo asado, o sea, vas a poder comer y luego vas a poder pasear por gargantas, lagos, e incluso vas a poder navegar. Tenemos barcos que navegan por el Tajo, pero por el Tajo que está allí en España.
¿Tú qué haces en Extremadura? ¿Cuál es tu profesión?
Yo precisamente soy patrón de embarcación. Navego en Monfragüe y navego al lado de las termas de Monfortiño. Tenemos otro barco allí.
¿Y tú vías de barco hasta Lisboa?
No, las presas no me dejan saltar. Allí las presas no tienen esclusa como en el Duero. Yo solo navego allí dentro de lo que es la presa de Alcántara, pero tenemos 98 kilómetros de recorrido.
Ah, mas isso é que tinha sido bom, que até podias dormir no barco e tudo. Isso tinha sido genial.
Sería lo ideal que pudiéramos venir hasta aquí, pero bueno, allí navegamos y allí lo que vaya a ver van a ser, como estoy comentando, cigüeña negra, cigüeña preta, buitre egipcio, buitre leonado, águilas imperiales. Vaya a tener una oferta increíble de lo que son las mayores rapaces que tenemos en Eurasia.
Muito bem, olha, obrigado aqui pela tua explicação sobre a Extremadura. Como eu disse há pouco, estamos a começar justamente por este pavilhão que... Ah, Badajoz. São de Badajoz. Estás a rir. As pessoas de Badajoz riem-se muito. Olá.
Olá.
Mas são portuguesas, não são de Badajoz?
Acho que não podemos falar com a presa. Não,
não, não podem não. Falar?
Não, porque não temos permissão.
Não têm permissão?
Não, podemos.
Não está aí ninguém de Badajoz?
Desculpe?
Não está aqui ninguém de Badajoz? Ou são de Badajoz?
Não, somos de Cáceres.
Cáceres?
Está muito perto, está ao lado.
A quantos quilómetros é que está Cáceres? Eu não faço perguntas de Badajoz, não se preocupem, não vão ser processadas. Eu estou a falar com toda a gente. Eu sou inofensivo.
Ai, perdeu.
Cáceres, então?
Cáceres, sim.
É um bom sítio para viver. Estou a pensar em viver fora de Lisboa. Achas que posso ter uma outra vida em Cáceres?
Pode ser, mas é diferente.
Tem que ser diferente, isso é que vai ser mais complicado, que eu não sei se vou conseguir mudar. Eu não sei se vou conseguir mudar.
É que, por exemplo, não tem rio, como aqui é...
Não tem rio?
Não, não tem.
Não tem praias?
Não. Está no interior.
Ah, pois é, Cáceres é interior. Ah, eu não sei se consegui viver num sítio sem rio e sem praias.
Não, mas está lindo, está bem.
Então, mas o que é que
se
tem...
Se gostas do calor em verão, é o lugar perfeito.
Cáceres?
Sim.
Então, mas peraí, calma. Mas o que é que há lá para fazer?
Para fazer?
Sim.
Temos uma das cidades históricas melhor conservadas da Europa. Então, para visitar, culturalmente, muito importante. Também temos um museu de arte contemporânea, também de grande nível internacional. É o Museu Helga de Alvear.
Sim. Ah, tu também és de Cáceres?
Sim, também.
Vocês lá o que é que fazem? São promotoras?
Informadoras.
Informadoras, trabalham no turismo de Cáceres?
Mais ou menos, não é para Cáceres. É para
Cáceres. Estamos agora a representar a Badajoz, província.
Já tinham vindo a Portugal?
Sim,
o que é que pensam dos portugueses? Eu sou mais simpático, não é?
Sim, muito educados.
Muito educado também, eu também sou educado.
Sim, claro, mas vocês...
São mais educados que os espanhóis? O que é que achas que... Sabes que os portugueses...
São muitas perguntas.
Espera aí. Não, o que é que vocês acham que os portugueses pensam dos espanhóis?
Que os portugueses pensam dos espanhóis?
O que é que acham que pensamos?
Que gostamos muito da festa.
Que vocês gostam muito de festa?
Sim.
E que falam muito alto?
Ah, também.
E o vosso café é particularmente mau?
Mas o nosso café é o mesmo que o vosso?
Não é, não. Vocês bebem aqueles cafés duplos horríveis.
Não.
Verdade.
Não. Pode ser um bocadinho diferente, mas não é, por exemplo, se estás a comparar com o café que bebe-se nos Estados Unidos, coisas assim, que é tudo água. Não.
Pois, a ideia que eu tenho é que Espanha também é tudo água.
Não.
Não é.
Não.
Só se forem Cáceres.
Mas é porque nós estamos muito perto da fronteira, estamos a 2 horas de carro, estamos muito perto da cultura do café mais parecida a Portugal que, por exemplo, com outras partes da Europa.
Ok, então, e vocês quando olham para Portugal, como é que veem os portugueses?
Portugueses, simpáticos.
Sim.
Percebem o espanhol muito bem.
Porque parece... Isso é uma vantagem, não é? Que vocês percebem mal e nós percebemos bem.
Mas eu tento falar português.
Tu percebes bem.
Ah, obrigada. Bem.
Não, tu também percebes bem.
Tentamos falar.
Tentamos.
O que é que vocês vão ficar cá a fazer durante estes dias?
Este dia, promocionar Badajoz, porque o horário da feira é muito prolongado, então não temos tempo para visitar a cidade.
Sabes que houve uma altura em Portugal que as pessoas iam a Badajoz comprar chocolates, mas isso já foi há 30, 40 anos. Acredito que não seja só chocolates que Badajoz tem.
Sim, e os espanhóis iam para Portugal a comprar toalhas.
Pois
e
é, na Páscoa.
Sim,
pois era.
Ainda
era
há essa tradição.
Ainda há.
São as nossas avós.
Mas não há toalhas em Espanha, o que é que...
Mas é a qualidade das toalhas portuguesas acho que é muito melhor que as espanholas, então por isso vão comprar.
Ou porque são mais
as toalhas portuguesas
mais baratas. Não sei,
se pelo preço ou pela qualidade.
Olha, sabes uma coisa que os portugueses também fazem muito, sobretudo aqueles que estão que vivem junto à fronteira, vão lá abastecer o carro. E agora Agora mais ainda, porque a gasolina está mais cara.
Ah, e é nós verdade, que
sempre, sempre podemos, vamos abastecer a Espanha o carro.
Sim, é verdade.
Isso é verdade, é verdade.
O que é que a gasolina é mais barata em Espanha?
Não sei, os impostos. Não sei, as taxas?
Podem ser, os impostos.
Aqui, quanto é o imposto para o gasóleo?
Não faço ideia.
É?
Não faço ideia, mas não é barato.
Não sei.
Acho que pode ser, por isso.
Pode ser. Sim.
Da próxima vez que vierem cá, agora que já somos amigos, podem-me trazer gasolina. Mas desculpa, nós trocamos contactos e vocês trazem-me gasolina e eu dou-vos toalhas. O que é que acham disto?
Acho que nós, não. Acho que nos perdemos.
Acham?
Toalhas... gasolina muito mais cara que as toalhas.
Peraí, as nossas toalhas são de grande qualidade, pensas que é? Mas achas que são toalhas que é de 1 euro? Toalhas caríssimas.
Caríssimas.
Eu acho que podemos fazer aqui um negócio, tenho que pensar. Olha, Badajoz, duas ou três coisas sobre Badajoz.
De Badajoz, por exemplo, o mais importante é visitar a Badajoz capital, que muita gente conhece, Mérida, que é a capital da Extremadura, também é muito importante. E depois acho que para o verão, por exemplo, o reservório de Orellana é muito bom para passar o verão, que está muito calor.
O Alqueva também. Mas,
ou... Alqueva.
Sim.
O Alqueva
está,
é nosso.
Está na Raia. Ardillado, em Portugal. Mas é a fotografia.
Ok, o Alqueva é nosso e Olivença é nossa. Vocês sabem isto.
Olivença é espanhol.
Espanhol?
Era,
mal.
Era
então estávamos a dar tão bem.
Era portuguesa.
Isto é, estamos aqui a dar origem a um conflito, é? É isso?
Querem, sim, sim, sim.
Vocês querem mais guerra? Já não.
Sim,
já
não, não,
não,
não, não,
já temos o suficiente.
Sim, uma já.
Isto é, reparem que nós agora conseguimos parar a tempo um conflito mundial, que era este, sim, de Olivença.
Agora o que temos que conseguir é que o Mundial de Futebol seja na Espanha e em Portugal.
Sim. Ah, isso
e
é
não,
que é.
E não vá para Qatar e sítios assim.
Pois é, temos que conseguir isso.
Sim, sim, os Jogos Olímpicos também, está a juntar Espanha e Portugal.
Eu, por mim, faço tudo com a Espanha. É. Não, não estou a ser, atenção, não estou. Não, é certo, porque eu acho que a União faz a força.
Sim.
Faz todo sentido.
Sim. Ah, sim, tem muito sentido. Eu não sei como mais.
Já está.
Olha, gostei muito de vos conhecer. Obrigado e
nada,
espero que da próxima vez não é, façamos aquela troca. Sim, toalhas sim. E gasolina.
Não, toalhas e café também.
Um e café. Também. Sendo que eu fiquei com essa, de vocês dizerem que o vosso café é tão bom como o nosso, isso não é verdade.
É que nós, por exemplo, compramos em Monte Maior.
Ah, também. Sim, em Campo Maior.
Sim, sim.
Ah, da minha amiga Rita Naveiro, pois. Olha, obrigado. Gostei muito. Muito simpáticas. Estão a ver? Há aqui uma coisa também, que é... Nestes espaços, como nós, como este, a BTL, as pessoas com quem eu falo são promotores e são naturalmente simpáticos, não é? E ainda bem, isso é também uma das razões que me faz voltar aqui. Olha a Mauritânia. Olá, olá. Tudo bem?
Olá.
Olá. O que é que acham que eu vou encontrar na Mauritânia?
Muitas coisas.
Para começar, estou a ver aqui camelos. Ontem estava aqui um tempo, estava a tempestade do Sahara, passou por aqui. Foram vocês que trouxeram esta tempestade do Sahara que se fazia sentir em Lisboa para promover a Mauritânia. Foi isso? Foi uma manobra de marketing, aquilo que assistimos?
Ok, não propriamente.
Ah, ok, tu és portuguesa.
Eu sou portuguesa.
Pois é, eu pensava, então, mas não és da Mauritânia, mas achas que pode ter sido uma manobra de marketing da Mauritânia?
Não.
Mas era genial que tivesse sido, eu acredito. Olha, então, Mauritânia, o que é que se pode fazer na Mauritânia? Vocês apostam muito na gastronomia, mais coisas. O que é que há na Mauritânia?
As cidades antigas.
Sim, cidades antigas, mais?
Deserto, para paisagem ante del deserto, el mar, el ojo de África.
Ah.
Se pode ver desde el espacio, de la NASA, se vê?
Sim, sim. É verdade, vê-se do espaço o olho de... Como é que chama? O olho...
olho da África. Sim.
Olho da África.
Olho da África, sim.
Estava com medo de dizer aqui mais nada, desculpa. Mais coisas.
É a praia, quilómetros de praia para fazer deporte náutico com surf, vela, buceo. Também tem para visitar parques naturais com animais, com aves, outras espécies de animais.
Tem camelos, não é?
Sim.
Como é que se diz camelos em espanhol? Camelhos? Não, isso é caramelos. Espera aí.
Camelho? O dromedário.
Ah, dromedário. Ah, ok, pois é bem parecido.
Sim. O dromedário 1.
Okay. O que é aquela bebida que aquela senhora está a fazer? Aquilo,
é, aquilo é um chá.
Chá?
Sim, é um chá verde. No entanto, nós também temos aqui outras bebidas que são conhecidas, que é o bissal.
Não, esse não, esse é... Sim.
Posso provar? Posso provar o chá? Posso provar aquele chá? Deixa-me cá ver. Dizia, sempre que me quiserem oferecer alguma coisa, no meu aniversário, no Natal, ofereçam-me um chá e fazem-me feliz. Do you speak English?
Yeah.
So, you can talk me a bit about Mauritania, what we have to learn about Mauritania.
So, it's an amazing country in Africa. So, you can say, yeah, it's near Morocco, close to Morocco, and Senegal as well. So, the population, it's about 4 million. And so also the weather, it's a little bit hot, so which is good for European, and we have a lot of amazing places to discover, like desert. We have the biggest desert in Africa, maybe the biggest train in the world. We have long beaches. So
and this tea,
and this is the tea, the Mauritanian tea.
The Mauritanian tea, it's famous?
Yeah, of course. So Mauritanian drink a lot of tea. So, yeah. It's a culture. It's culture. It's our tradition.
Ok, muito bem. Agora que vamos experimentar aqui o chá da Mauritânia, estou, confesso, bastante ansioso. É realmente bom, sabem? É realmente bom. Bem, fiquei muito fã deste chá da Mauritânia. Estávamos aqui na Mauritânia. Mas não vamos ficar aqui a vida toda, não é? Vamos sair daqui da parte internacional e vamos junto aos nossos. Está a correr tudo bem?
Ah, está tudo bem, obrigada.
O que é que estou aqui a promover? É Malta!
Única que fala português, portanto.
Se queres ser amigo cá da Malta, exato, tens que beber até ao fim. Isso devia ser o vosso hino.
Um cafezinho, mas podia ser, sim.
Já foste à Malta?
Já fui há 4 anos, sim.
És da Malta?
Sou da Malta, sim, um bocadinho.
Que tal? O que é que se encontra na Malta? O que é bom?
Olha, é uma ilha pequena, portanto em 3, 4 dias faz-se muito bem. Os jovens têm procurado imenso este destino porque há um equilíbrio entre a parte cultural, é uma cidade muito histórica e ao mesmo tempo temos a noite e os restaurantes.
Ah, logo vi, tinha que haver copos aí, claro, né? Claro, os jovens procuram. Portanto, claro, a noite é forte na Malta?
Desculpa?
A noite é forte em Malta?
Acho que é, eu fui em contexto familiar, portanto não
experimentei. Ah, então não saíste.
Tenho que voltar, exato.
Esta coisa de nós sairmos em contexto familiar, depois não saímos à noite, não é? Para, para os nossos pais não ficarem tristes, não é?
Pois, exato.
Até depois chegamos a casa... cheirar álcool.
Sim, não é agradável para...
Não é, os nossos pais no fundo têm que ter uma imagem pura nossa.
Talvez eles também quisessem ir, mas depois ficam ali inibidos e não...
Eu quando chegava tarde a casa dos meus pais, tentava falar o mínimo para eles não perceberem que estava a gostar.
Sim, é não falar mesmo, é ir diretos para
o quarto.
Exatamente.
Esta tática não era só minha.
Não, acho que
é toda a gente.
Acho que é toda a gente.
É o mínimo possível, que é bom dia, e ir direto para o quarto para que não sintam nada. Eu fiquei tentado em ir à Malta, portanto é um bom destino.
É um ótimo destino, acho que estamos a vender muito bem aqui na BTL, portanto... É vir, eu também vou repetir, portanto é muito giro, é muito divertido, tem o melhor de dois mundos, durante o dia dá para visitar a cidade, é uma cidade linda, é histórica, também temos imensas atividades, mergulho para quem gosta é ótimo.
Já fizeste mergulho?
Nunca fiz, fui ao México e só nadei com tartarugas, portanto acho que não é considerado mergulho, foi ótimo, adorei.
As tartarugas, quando nadam, também são lentinhas? Ou,
são, por acaso são. Portanto, dá para ver bem. Não foge muito rápido.
Qual é o teu país favorito? Esquece-te, agora que estás aqui na cena da Malta. Qual é assim, o teu país que tu mais gostaste de visitar?
Olha, ainda não visitei todos os que eu queria mesmo. Queria ir imenso à Tailândia, que está aqui atrás de nós. Mas o ano passado fui ao México e adorei. Nova Iorque é aquela cidade que fica sempre na memória, não é? E há 2 semanas fui a Madrid, também gostei imenso.
Nunca tinhas ido?
Já tinha ido, voltei com amigas, portanto também noutro contexto não familiar, que já deu
para... São amigas, o que é que fazem? Vamos. Saíram à noite?
Exato, vamos.
Onde é que foram?
Olha, fomos a um bar muito giro, que já nem sei o nome, acho que era Cala 365. É assim um bar secreto dentro de uma porta que entramos e é outro mundo lá dentro. portanto é muito giro. E depois fomos àqueles restaurantes da moda, não é? Que são... que as pessoas que viram discoteca à meio.
Ah, é? Algum que te recordes o nome? Eu gosto muito de Madrid, confesso. Mas também gosto muito de Madrid. Eu gosto, no fundo.
Olha, fui a
sou vendido, eu gosto
de dezembro, sim. E gostei dos dois.
Qual?
Portanto, também fui a Barcelona. Fui a Barcelona e Madrid. E gostei dos dois.
Eu gosto mais de Barcelona.
É diferente, sim. Mas em Madrid também fomos ao Parque Warner, que também é um dia muito giro, bem passado. Portanto, foi diferente. A Barcelona foi com o namorado, a Madrid com amigas, portanto...
O que é que gostaste mais, com amigas ou com o namorado?
Epá, não consigo escolher. É... Namorado é... Pronto, é namorado, paga o jantar. É amigas, sou eu a pagar o jantar.
Peraí, namorado paga o jantar. Mas isso, estamos em que ano? Em que ano é que nós estamos?
Não, é equilibrado.
Recorda-me, isto é 2022, não é? Penso que estamos em 2022.
Tá bem.
Namorado paga o jantar. É, tem dividido.
Então, eu pago a viagem e ele paga o jantar.
Ah, ok, não tinhas dito isso.
Sim ou não?
Como é? Como é que ele se chama?
Francisco.
Francisco, tens aqui uma namorada, é?
Exato, é melhor mantê-la, é isso mesmo.
Olha, obrigado.
Fiquei
com... Sabes que a malta tem uma coisa boa, que é... As pessoas não vão com grande expectativa para a malta.
Não.
E por isso é que é bom.
É bom, não é?
O problema das pessoas a viajar é que vão sempre com altas expectativas.
Exato,
é um bocado como ao fim de ano. As pessoas vão com altas expectativas para o fim de ano e depois pensam que o fim de ano vai ser uma loucura e vai ser o melhor fim de ano de sempre.
É,
e é só uma noite, não é?
É verdade.
Não tem que ser a melhor noite de sempre. Basta ser uma noite fixe.
Só um bocadinho, né? Yeah.
É, com a malta é isso. Surpreende.
Concordo, 100%.
Olha, gostei muito de conhecer. Obrigado. Estamos aqui. Só porque ela falou aqui em Tailândia. Desculpe, é da Tailândia?
Não, são dos Açores.
Dos Açores? Oh. Estão aqui a promover os Açores?
Estamos, sim.
Sim.
Mas Açores são muitas ilhas.
São Miguel. Somos da povoação.
Que tal? São Miguel é a melhor ilha dos Açores?
Claro.
Como assim? Da terceira
mas
dizem que também é a terceira.
Também, já,
já ouvi de São Jorge também dizer que São Jorge é que era. E Pico, também já vi pessoas do Pico.
Cada um tem que defender a sua. A nossa é a melhor.
Nós temos aqui a Marlene das Flores no nosso programa. Ela diz que as flores são a melhor ilha.
Oh, estive nas flores há 2 meses. É, também é muito linda, mas, querida Marlene, São Miguel ainda é mais linda.
Diga-me uma coisa. Não acham que devia haver uma espécie de val, um voucher, em que todos os continentais tinham esse voucher para irem, nem que seja uma vez na vida, a todas as ilhas dos Açores?
Claro, acho que sim. Era fixe. Também, os açorianos também deviam ter um voucher para vir ao continente, porque a gente tem que vender um rim para chegar aqui.
Ah, pois eu também concordo com isso.
Pronto. Então vamos tentar arranjar um voucher para cada...
Então, e havia vouchers para um lado e para o outro. Exatamente. Eu concordo em absoluto com isso. Atenção.
É, vamos falar com a Sótica TAP, a ver se a gente consegue algum protocolo.
Então, mas esperem. Eu conheço bem São Miguel, mas de qualquer das formas... Quais são, assim, 5 sítios que sejam obrigatórios para as pessoas visitarem em São Miguel?
Sim, o primeiro de tudo é a povoação, irem às furnas.
Mas... Já comeu cozido das furnas.
Ai, é excelente. E o alfafa da povoação já comeu?
Não.
Ah, tem que comer. O
mas já foi à Poça da Beja?
Está nas furnas, também é bom. Mas...
É bom.
5 sítios. Parque Terra Nostra, Poça da Beja...
Eu já fui.
Praia da Ribeira Cante, que tem... Caldeiras no mar.
Eu acho que já estive nessa. Não tenho a certeza.
Portinho do Faial da Terra, eu estive andando sobre o meu conselho, porque não, tem que vender o mesmo. E vamos acabar na feijão de água retorta, que é incrível.
Também é muito fixe.
Feijão de calhau também é muito bonito.
Como é que é a personalidade dos açorianos? Eu acho que os açorianos não. Como é que eu diria? Acho que dizem tudo. Acho que são corajosos.
Eu acho que sim.
Não é?
Não dá para ver.
Não, as pessoas às vezes não têm essa ideia, mas é verdade, os açorianos não têm. É isso que eu estava à procura das palavras. Não têm papas na língua.
Não temos mesmo.
Não é?
Nada. Tivemos ideia logo na hora, já está a gente dando pança.
Vocês quando olham para os continentais, como é que os veem? Mais lentos?
Depende. Um bocadinho. Eu tive uma continental agora no stand dos Açores, que ela disse que aqui em Portugal, como se nos Açores fosse na Rússia, na América, não sei, não percebi. Fiquei dentro para lhe dar uma blocha.
É aqui em Portugal?
Então, assim, não é aqui em Portugal.
Então as açorianas normalmente casam-se com açorianos, ou não?
Tem que ser portugueses. É só.
Também somos todos portugueses,
não
é?
É só. Não interessa se é açoriano, se é da Madeira.
Tem que ser portugueses.
Já se sabe, não, o homem português é o melhor.
Não acham que devia haver um voucher também para os açorianos visitarem a Madeira e a Madeira visitar os açorianos? Não acham que as ilhas deviam estar unidas?
Claro que sim.
O intercâmbio entre ilhas. O stand da BTL, dos Açores e da Madeira, não devia estar separado. Pois deviam não, estar as ilhas unidas. Isto é uma ideia que eu deixo aqui para a BTL. É uma ideia vencedora.
Eu concordo perfeitamente.
A união faz a
faz mesmo.
Porque isso era incrível. A Madeira e os Açores estarem os dois unidos. Para que é que estão aqui a gastar dinheiro com dois stands? E uma coisa mesmo, tipo, o melhor stand da BTL, as ilhas.
É verdade.
Quem é que dá boas ideias? Sou eu.
Estevão, que sim, é verdade.
Estou muito vos conhecer.
Continental.
Um continental a dar uma boa ideia. Imaginem isto. Olha, obrigado. Cá está. Vamos aqui, de certa forma, já começamos a visitar o pavilhão onde vamos encontrar. Como é que é Castilha?
Olá.
Olá. Castilha, como é que é? É bom. Vives em Castilha?
Eu moro em Valladolid.
Estás a ter alguma dificuldade? Espera. Estava aqui a passar, mas eu não consigo. Vejo pessoas e quero falar com elas. Como é que é Castilha e León?
Onde é que é?
Não, eu sei onde é que é, mas como é que é viver lá?
Ah, como é que é viver lá? Olha, viver lá é fantástico porque tem um conjunto de recursos, tem recursos naturais, tem recursos culturais, históricos, uma gastronomia fantástica. Então é super emocionante porque fazemos coisas diferentes a qualquer altura do dia.
Desculpa, de facto sim, acredito nisso. É um bom destino para passar férias?
É um fantástico destino para passar férias.
Já passaste férias lá?
Já passei e adorei.
Tu és de que sítio?
Eu sou de Aveiro.
Ah, ok. Mas notei aí uma musiquinha espanhola. Tu já deves ter vivido em Espanha.
Exatamente, vivi em Salamanca.
Eu sou muito bom nisto, reparem. Eu não conheço esta pessoa e vi logo. Portanto, viveste em Salamanca.
Vivi em Salamanca, exatamente, que faz parte de Castilha e Leão.
Quanto tempo?
Vivi mais ou menos um ano.
Foste fazer o programa Erasmus?
Fui fazer Erasmus de estágio, estive no posto de turismo de Salamanca e depois
apaixonaste por alguém?
Não me apaixonei por ninguém.
É também um ano.
Mas apaixonei-me pela cidade, o que é ótimo.
Então, e não pretendes regressar lá para viver?
Neste momento não, mas no futuro, quem sabe.
Então, mas agora vives em Aveiro ou em Lisboa?
Agora vivo em Aveiro, porque sou de Aveiro. Só que vim aqui representar Salamanca.
Mas podias estar a representar Aveiro.
Podia, mas não era a mesma coisa, porque Salamanca é assim uma coisa emocionante, é fantástica.
Olha, Aveiro, é a Veneza dos portugueses?
Não, a Veneza é que é...
A Aveiro dos italianos.
Exatamente.
Eu compro essa ideia. Olha, obrigado. Cá estamos nós. Estão a ver, eu não estou a conseguir sair deste pavilhão, porque basicamente aparecem sempre muitas pessoas. Isto é complicado, não é fácil. O vosso intrépido repórter continua na BTL, edição 2022. Começou na quarta-feira, primeiro só para profissionais. Aliás, eu acho que, sim, hoje sexta-feira, já podem vir. Acho que a abertura já é para todos. Espera, isto é o quê? Isto é o quê?
Bom dia.
Olá. Isto é o quê? São bicicletas elétricas, é isso?
É verdade.
Mas isto já é por causa dos preços do petróleo, não é?
Do combustível.
É o futuro, isto ajuda. É o futuro.
Ajuda.
O futuro é uma bicicleta elétrica.
É uma bicicleta elétrica, sim, a marca é portuguesa, o fabrico também é aqui em Portugal, não há muitas.
Quanto é que custa uma bicicleta destas?
Preço de venda ao público, depende, claro, das especificações, mas à volta dos 2 mil euros. Mas é assim, isso acaba por compensar, como o preço do gás.
Estamos agora vai ser impossível, não é?
Sim,
se não acabar a guerra, entretanto.
Sim, isto depois de uma pandemia, e a empresa começou justamente no início da pandemia. Isto foi quase um azar e agora vem a guerra, com os preços todos a aumentar. Mas é assim,
a guerra, calma, pode acabar. Não é?
Sim, esperemos que sim, mas lá está, vemos isto como oportunidades e vamos continuar o nosso caminho. E
vocês são sócios? São sócios?
Não. Não.
Os sócios não estão, mas vão chegar.
Ah, ok. Os sócios não estão.
É portuguesa.
Ah, vocês só estão aqui a promover.
Nós trabalhamos na empresa.
Ah, ok. São bem giras estas bicicletas.
50 Rebels.
Ok. Esta bateria dá para quantas horas?
Dá para 80 km.
É bom. Eu ando a pensar, eu vivo em Campolide e a rádio é ali na Avenida Marçal Gomes da Costa, é na RTP.
Sim.
E eu ando a pensar se no trajeto de bicicleta, uma bicicleta elétrica, eu conseguiria fazer mais ou menos com facilidade.
Eu diria que sim.
Será?
Mas eu tenho que estudar. Tem ciclovias?
Tem ciclovias, sim. Tem
então
algumas ciclovias. Tem que ver.
Elétrica de certeza, não é?
aquelas que é só a pedalar, se calhar custa um bocadinho mais.
Eu tenho mota.
É preciso.
Mas vai lá, eu tenho mota, mas como isto, a gasolina vai acabar, entretanto, e quando isso
acabar,
acontecer.
E mesmo que não acabe, o ordenado vai todo para a gasolina.
Portanto, exato, exato.
Aqui... Não queremos falar mal dos seus patrões, não é?
Claro,
não
claro, claro.
Mas é assim, fica aqui uma sugestão: nós fazermos um dia esse teste. Combinarmos com vocês.
Ah, isso é genial, sim.
E fazemos um.
Dá-me um cartão, dá-me um cartão.
Sim, claro que sim.
Como é que chama a vossa. 50
Rebels, é uma marca portuguesa.
50
Produção
Rebels.
Em português,
pronto,
em
publicidade aqui. Mas vocês merecem.
Ah, obrigado.
Ok, deixa-me aqui o contacto. Olha,
o contacto.
Obrigado, hein? Atenção, que nós estamos aqui numa parte de transição entre um pavilhão e outro e encontramos aqui vocês com estas bicicletas elétricas.
Muito
acho que um dia destes vou perder a cabeça.
Quando parares, vem cá experimentar.
Está bem. Sim. Mas, entretanto, parar não é a palavra que vai no meu cérebro, porque temos que ir para outro pavilhão. Obrigado aqui. Eu, entretanto, venho cá. Até já. Deixa-me seguir. Hidromel aqui. Espera aí. Hidromel. Ok. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Que tal? Como é que está a sair o hidromel?
Está a sair muito bem.
Este hidromel é de onde?
É da Apiaro, é de Torres Vedras.
Quem gosta muito de hidromel é o David Bruno. Sabe quem é o David Bruno?
Quem é o David Bruno?
O David Bruno é do Conjunto Corona.
Ah.
Não, nunca ouvi. Ah, ele é que distribui hidromel nos seus concertos.
Ah, é? Pronto.
Então, mas este,
falar.
Há vários hidromeis, não sei se é o plural.
Senhora, hidromel, sim. Este é da Apiaro, é o mel que é fermentado em água durante 3 anos e que fica com gás, o que é muito bom, e é fabricado pela Apiaro, que já é uma empresa patenteada há muitos anos.
Pronto, eu fiquei com vontade, mas não vou beber agora, não é? Só no final da reportagem. Agora sim, estamos a passar por aquele pavilhão que disse logo no início da emissão. É um pavilhão mais dedicado à hotelaria, com material para os hotéis, com os hotéis também aqui representados, muitos deles. Eu estou basicamente e literalmente a atravessar este pavilhão para chegar aos outros dois que promovem as regiões e as cidades de Portugal. Há pouco, indiretamente, já falamos de Aveiro, mas também dos Açores. Encontramos ali as nossas amigas açorianas. Eu diria que este pavilhão que estamos a atravessar é o pavilhão profissional, pronto. O pavilhão mais profissional da BTL. Agora, vamos entrar nos tais dois pavilhões que nos abrem ao continente e também às ilhas, como é óbvio. Há pouco dei aquela ideia que me pareceu bastante vencedora de juntar o stand dos Açores, que é sempre enorme, com o da Madeira, que também é bastante impactante. Acho que as ilhas deviam estar unidas. Porquê? Porquê separá-las? Olá. Então vieram visitar a BTL?
É, não, nós trabalhamos aqui na fila.
A sério? Está a correr bem?
Está a correr muito bem.
Voltaram as pessoas à fila?
Graças a Deus, felizmente.
Isto não estava fácil?
Não estava, foram 2 anos muito complicados, mas felizmente estamos de volta e estamos em grande, estamos em força.
Olha, o que é que vai haver na fila nos próximos tempos? Depois da BTL?
Depois da BTL vem logo a Futuralia.
Futuralia? Eu também venho sempre à Futuralia. Quando? Também venho.
2 semanas.
2? Eu também cá outra vez. Se calhar é melhor ficar cá já as 2 semanas.
Eu também acho que sim.
Não é? Isto com o preço da gasolina fica mais caro ir para casa e vir e a deixar o depósito do que ficar alojado e já.
Quantas salas cá aí?
Não é? Então são novas amigas.
Não é verdade?
Então esperem, vamos ter a Futuralia e depois da Futuralia.
Depois da Futuralia temos o Salão Imobiliário de Portugal e a Tectónica.
É amiga aqui destas amigas?
Sou colega.
Colega, que tal? Também aqui da FIL?
Da FIL, sim.
A FIL e a antiga FIL têm ligação?
Claro.
A programação é a mesma? Não, não é a mesma. São coisas diferentes, mas há uma ligação. São vocês que gerem as duas?
Somos nós que gerimos as duas. Então, é a mesma empresa, é a mesma casa, é a Lisboa FC.
Ah, ok. Eu tinha essa dúvida.
Dá-se parecido,
porque
ou não?
Porque as pessoas dizem... Porque as pessoas...
Não, Centro de Congressos, Lisboa, é na Praça das Indústrias.
Porque as pessoas dizem sempre...
Antiga FIL.
As pessoas não dizem Centro de Congressos de Lisboa, dizem Antiga FIL. É incrível, não é?
É incrível.
As pessoas não se habituam.
Não, é Centro de Congressos de Lisboa.
Só agora, vou-vos fazer uma pergunta. Vocês são as 3 de Lisboa?
Sim.
Ok, são as 3 de Lisboa. A minha pergunta é esta.
Não, eu não sou de Lisboa.
Onde é que é?
Ribatejo.
Vila Franca. A festa. Como é que é aquela festa de Vila Franca muito conhecida?
Colete encarnado.
Uma loucura, só álcool. Bem, a minha pergunta é: morando vocês em Lisboa, vocês dizem vou ao Amoreiras ou às Amoreiras?
Às Amoreiras.
Desculpa,
Às Amoreiras.
Tu vais às Amoreiras? Vou e tu? Vais às Amoreiras ou a Amoreiras?
Vou às Amoreiras.
Amoreiras, ok. Às Amoreiras e tu?
Eu acho que é mais ao Amoreiras.
Pois eu não sei,
shopping.
Não há aqui.
Amoreiras Shopping.
Sim, eu gostava. De um dia eu vou ligar lá para o Amoreiras para ver, porque eu próprio não sei qual é.
Sim, mas eu digo.
Mas
sempre...
os lisboetas dividem-se entre as pessoas que dizem ao Amoreiras, eu vou ao Amoreiras ou às Amoreiras.
Eu digo sempre às Amoreiras, porque é feminino.
Eu digo às Amoreiras
ao Vasco da Gama.
Exato.
Porque é, exato, ao Vasco. Porque é masculino, as Amoreiras são.
Ao Vasco da Gama.
Sim.
Ninguém diz às.
À Vasco da Gama, não.
Não.
Ao Vasco da Gama e vou às Amoreiras e vou ao Colombo.
Pois é, olha, e sabes onde é que eu vou agora? Ao outro pavilhão da. Ora, cá está. Estamos na parte, eu diria que final, não sei quantos minutos é que temos. Temos 15 minutos, vamos dar tudo para dar tudo na BTL. Aliás, como sempre. Agora sim, entramos. Olha, ceia. Ceia, temos de ser rápidos. Olá. Estás aqui a promover ceia?
Tudo bem, Alvin.
Então?
Olha, eu estou aqui a promover um alojamento local. Não ceia.
Em ceia?
Em ceia, exatamente.
E quem é que promove ceia?
É aqui a minha colega.
Olá. O que é que há a dizer sobre ceia?
Sobre ceia?
Já estive muitas vezes em ceia, atenção.
Eu sei, eu conheço.
Ah, ainda bem.
Às vezes é simpático, outras vezes não.
Como assim? Eu sou sempre simpático.
Não.
Então diga lá.
O que é em ceia?
Com medo, eu não vou fazer mal nenhum.
Não tenho medo nenhum de si.
Ninguém tenha medo de mim.
Temos. O que é que queres saber? O que é que há a ver?
Mas porquê
é
que está com uma corrente no pescoço grande?
É da casa de banho.
Não é nada.
É. Não, isto é eu comprei na Itália.
Ah, é um adereço.
É um adereço. Porquê? Está mal?
Não, está bem. Não está... Nós... Vamos cá ver. Há pessoas que vivem em 2036 e há outras que vivem em 2022. Eu ainda estou em 2022. Agora, eu estou a entrevistar alguém que já está em 2036 e bem.
Não, porque assim, a minha afirmação é em moda.
Ah, ok.
Eu estou aqui. Não, diga lá. Não. Isto é para onde?
É para a Prova Oral, Antena 3. É um belo programa. Belo programa. Belo programa que é. Não, eu até sou...
Desculpa.
Não, sim. Estamos... Queremos só duas ou três coisas que vale a pena conhecer em ceia.
Primeiro, a Feira do Queijo, de 23 a 25 de Abril. Okay. Ótimo.
É agora,
melhor
já.
Queijo do mundo. Depois vamos ter a... Isto... Falo mais alto, não?
Não, está ótimo, sim.
Depois, a Festa da Transumância, que é a festa dos rebanhos, digamos assim, a mudança, que eles fazem a mudança por causa do calor.
Sim. E finalmente?
É. E finalmente, vamos...
Está bem, então, é? Sim. E finalmente o quê?
E finalmente nada, tem tudo. Tem museus, tem Museu do Pão, tem eventos de...
Ah, já estive no Museu do Pão? O Museu do Pão é dos mesmos donos do Museu da Cerveja ali no Terreiro do Paço,
sim.
É, não é?
É. Sim.
Já provou aquele pastel de bacalhau com queijo?
Não, ainda não.
Nem eu. Mas, as opiniões dividem-se. Mas é... A vida é isto. Mas eu gostei muito, eu gostei imenso. Ceia, estamos aqui, estamos a começar com ceia. Eu vou tentar falar com o maior número de pessoas, mas não sei se vou conseguir. Estamos a passar pela Ericeira. Agora, esperem, eu tenho que decidir, porque há aqui muitas câmaras, e posso estar aqui a fazer algumas escolhas que podem não ser muito sensatas, mas ouvintes da Prova Oral, o vosso repórter está a dar tudo. Estou aqui a ver Covilhã à minha frente. Lá vamos nós, Covilhã. Olá. Estamos aqui a fazer a missão ao vivo da Prova Oral. São da Covilhã?
Da Covilhã, obviamente.
Há uma coisa que nós falamos sempre neste programa, que é uma feira que vocês fazem ali para setembro. Ai, como é que se chama?
Feira de São Tiago.
Não é, não. É daquilo que parece uma cenoura, mas estava na...
Ah, o Festival da Xerovia.
Da Xerovia. É Xerovia que se diz e não Xerovia. O que é que tem a dizer às pessoas que dizem Xerovia e não Xerovia?
Que é complexo este termo, porque nós temos Xerivia, temos Xerovia, há quem diga Xerovia, é um termo complexo. E, de por cima, o nome científico não é esse, é Pastinaca.
Pois é, a Pastinaca é que é o nome mais comumente usado, sei lá, se vamos ao continente, um desses supermercados, tem lá Pastinaca, não tem Xerovia.
Não, no supermercado tem mesmo Xerovia.
Tem.
Xerovia mesmo.
Mas no Corte Inglês tem Pastinaca.
Nem Xerivia, nem Pastinaca. É mesmo Xerovia. Na Covilhã. E é na Covilhã que há a melhor Xerovia, portanto...
Então não tenho a menor dúvida disso. E é quando? É em setembro?
Em setembro, sim, será, penso que na segunda ou na terceira semana de setembro. E aproveito mesmo para convidar a que vão, porque à Xerovia junta-se muita arte, artesanato. É, obviamente, um evento muito interessante, porque tem um conceito e uma identidade muito própria.
Ah, e mais coisas que Covilhã tem?
Ora bem, a Covilhã tem uma rota de arte urbana, que é um museu riquíssimo ao ar livre. Temos na Covilhã também, além do Museu dos Lanifícios, que é interessantíssimo, porque ele próprio foi concebido para edifícios, que foram um deles, parte desses edifícios, foi uma fábrica real. E temos agora um Museu da Covilhã, um museu inclusivo, que é uma apresentação da Covilhã e do concelho, que quer ser sobretudo um ponto de partida para a descoberta do território, mas que tem preocupações muito bem traduzidas em suportes de comunicação, em piso táctil, em linguagem braille, também objetos tácteis, etc.
O que é que faz na Covilhã?
Ora bem...
Deve ser para a vereadora da cultura. É.
Eu não sou vereadora, eu estou como vereadora, porque eu sou professora.
Professora? Professora de quê?
Ora bem...
De história?
Não, eu fui professora do primeiro ciclo e sou, desde há 20 e tal anos, professora do ensino superior na área da comunicação.
Pronto, está a falar com um comunicador, mas lá está, nunca tive o curso de comunicação. Sou um autodidata.
Aprendeu muito.
Mas filho de professor.
Muito bem.
Olha, gostei imenso. Obrigado.
O prazer foi meu.
Prazer. Obrigado. Cá está, de repente falamos aqui com a senhora vereadora. Eu não sabia. Porque... E ainda bem. Vocês andam perdidos na BTL, desculpem.
Não.
O que é que já visitaram que vale a pena?
Pá, tudo, desde a parte dos destinos internacionais, como também os destinos aqui na parte nacional.
Qual o melhor destino internacional?
Internacional, eu gosto do Médio Oriente, do Dubai, por exemplo.
Dubai. Mas outro dia ouvi dizer que no Dubai, sim, quando está muito calor, imagina 50 graus, e tu dizes assim, se calhar vou até à praia, não é? É o que tu pensas.
Exato.
Não vais?
Não vou.
Não.
Vamos para onde?
Não podes ir.
Então.
Não podes ir à praia. Está demasiado calor.
Está muito calor, então vamos para onde?
Está demasiado calor ao ponto de não podes sequer sair do teu apartamento. Imagina isto.
Uma pessoa tem que se meter dentro de um frigorífico ou uma coisa assim.
Pois tem que ser. É só para pensar nisso. Olha, obrigado. Mas calma, agora estamos aqui a passar pela rota da Estrada Nacional número 2. Está super na moda.
Super na moda. E qualquer pessoa que queira fazer a Estrada Nacional 2 deve fazê-la com tempo e da maneira que quiser. De autocarro, de carro, de bicicleta, a pé, já fizemos. Uhum. Também já se fez a pé. E tem uma diversidade imensa de experiências que podem, de norte a sul, desde Chaves a Faro.
Quem é que acham que começou esta moda? Acham que foi o escritor Afonso Reis Cabral ou terá sido um influencer?
Não, eu posso lhe dizer que a ideia de unir os 35 municípios e criar aqui uma rota que fosse como um autorista partiu do presidente da Câmara de Santa Marta de Naguião, Luís Machado, que teve a ideia porque sempre se lembra de jogar à bola na Estrada Nacional 2 quando era pequeno.
Jogávamos todos. Não, na Estrada Nacional 2.
Na Estrada Nacional 2, mas não. E então teve este sonho de poder unir os municípios da Estrada da Nacional 2. E criar aqui uma uniformização a nível do turismo. A rota da Estrada Nacional 2 tem que se fazer com o tempo, porque nunca vai conseguir ver tudo ao mesmo tempo.
Pois acredito.
É muito. Tem muita diversidade. Os municípios são muito ricos em história, em património, em gastronomia, em aventura, em lazer, em natureza, e é para fazer com o tempo mesmo.
Eu tenho um amigo meu que começou a fazer a Estrada Nacional número 2 e ainda não apareceu em casa.
Mas não se perdeu.
Já se passaram dois anos.
Ficou para algum sítio.
Ficou para lá.
Mudou-se para lá.
Vamos cá ver, a Estrada Nacional número 2 já é visitada por turistas também? Ou ainda são, sobretudo, os portugueses que a fazem?
Não, já há um manancial muito grande de turistas. Depois também têm os grupos organizados, por exemplo, os motards também. Têm imensos grupos de motards. E depois temos aqueles turistas do estrangeiro que vêm com as autocaravanas e com as caravanas e com as famílias. E depois a rota também já está muito bem equipada a nível de parques e postos elétricos, a nível de carros. Aliás, há um Mercedes agora a fazer a Estrada Nacional número 2 só com um
um carregamento que dá 700 e poucos quilómetros, sim, eu acho que ele está a conseguir, vamos ver, agora com os desvios também, vamos ver se ele consegue chegar a Faro.
Ah, não sabia disso. Olha, obrigado.
Nada, obrigado. E boa feira.
Obrigado. Dizia eu, vamos para o último... Olá. Vamos para o último dos pavilhões. Sinto que a minha popularidade está em crescendo. Tive aqui um momento um bocadinho Manuel Lisboa, confesso. Algum entusiasmo, câmaras a filmarem, fotografias, enfim. Estou a ter um banho de popularidade. Está a correr bem de ouro?
Está, mas não, está tudo bem, está tudo bem. 5 estrelas.
Olha, vocês estão aqui a promover o que é que estão a promover? Vila Real?
Estamos a promover Vila Real, faz parte da comunidade intermunicipal do Douro. E nós estamos aqui, todo este espaço aqui é dedicado ao Cimo Douro e nós estamos a promover o que melhor tem a região do Douro para dar a provar e para dar a visitar.
Olha, toda a gente que eu conheço adora o Douro e sempre que eu falo sobre o Douro, as pessoas, sei lá, os entusiastas do Douro dizem: pá, Douro, o Douro vai explodir, ainda não explodiu, mas vai explodir. O Douro já explodiu ou não? Ou achas que ainda vem uma fase?
Não, eu acho que o Douro já é uma marca. Felizmente ainda não é um turismo, ainda não temos um turismo de massas no Douro, ainda está bastante controlado e ainda bem. É um turismo de qualidade, que tem muita oferta, que está a ter muita procura e penso que sim, pela marca que é o Douro já explodiu.
Já tive em Lolé há pouquíssimo tempo, no Festival de Cinema.
Recordo-me bem, prazer.
Gosto muito de Lolé e há muitas pessoas conhecidas em Lolé. Aliás, Lolé deve ser das cidades que tem mais figuras conhecidas, desde atrizes. Agora esqueci-me, aquele. O Ricardo Neves também é de Lolé. Figura ligada ao teatro. Quem é que mais é de Lolé?
O nosso antigo Presidente da República. O engenheiro Eduardo
Pacheco. Cavaco Silva?
Sim, Cavaco Silva. O engenheiro Eduardo Pacheco, que também era de Lolé.
O engenheiro Eduardo Pacheco era de Lolé.
Era de Lolé.
Está agora muito associado ao cinema, mas também a mais o quê? O que é que se pode fazer em Lolé?
Lolé é um concelho muito grande, portanto tem um bocadinho de tudo. A oferta é realmente muito vasta. Temos desde as atividades náuticas, temos atividades no interior, portanto, percursos pedestres ou outras atividades assim mais de passeios. Depois temos uma zona de serra que é também muito bonita, com aldeias tradicionais muito giras. Aldeia de Alto, por exemplo, Salir, Crença. São destinos que... de turismo mais tranquilo.
Ouvintes da Prova Oral, nós temos que agora acabar esta emissão na próxima segunda-feira. Não perca a Prova Oral, porque o nosso convidado será este.
Diogo Abreu e Pedro Sousa são humoristas.
Explica! Agora vou explicar o que é o jogo.
Juntos querem fazer um espetáculo que junte o jogo do bicho.
Eu sei que algum de vocês vem cá só dizer assim, ganso.
Um espetáculo de stand-up que no final se transforma num jogo de tabuleiro.
É, Sousa, ajuda-me lá, só chegou.
Confusos? Também. E esta segunda-feira é possível que fiquem ainda mais, às 19h, na Antena 3.